Reportagem Especial.
Em 2021, deputados e deputadas continuaram a votar medidas de combate aos efeitos sanitários e econômicos da pandemia de Covid-19. Mas outros assuntos também mobilizaram os parlamentares no plenário, como mudanças na lei ambiental, na legislação penal e nas regras eleitorais, e também ações para ampliar a luta contra a violência doméstica. É o que você acompanha agora, na quarta e última reportagem da Retrospectiva 2021, com o repórter Antônio Vital.
Além de projetos para combater a pandemia, aquecer diversos setores da economia afetados pela crise e equilibrar o orçamento diante da necessidade de mais gastos, o plenário da Câmara discutiu e votou em 2021 propostas que impactam diretamente a vida dos brasileiros em várias áreas, na política, no meio ambiente, no combate a crimes e na garantia de direitos das mulheres. Vamos começar com a política, mais especificamente com as regras eleitorais, que precisam ser definidas um ano antes dos brasileiros irem às urnas. Entre as alterações aprovadas, que já vão valer em 2022, está a contagem em dobro dos votos dados a mulheres e negros para a Câmara dos Deputados, para fins de distribuição dos recursos do fundo eleitoral entre os partidos políticos. É uma maneira de aumentar a representatividade na política, medida que foi incluída na Constituição. Além disso, como maneira de permitir que partidos pequenos continuem a existir, deputados e senadores aprovaram a possibilidade de eles se unirem a outros partidos em uma federação. Diferentemente da coligação, a federação obriga os partidos a atuarem na prática como uma única legenda, em nível nacional, por um prazo mínimo de 4 anos. A federação é considerada um avanço pela maioria dos deputados, como explicou o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo.
Desde o primeiro momento, entendíamos que coligação não era o ideal, porque unifica partidos apenas com uma intenção eleitoral para aquele momento. A federação já é exatamente ao contrário. É uma unificação ideológica que afirma princípios, valores, que determina o rumo durante os próximos 4 anos.
Outras medidas acabaram sendo rejeitadas pelos deputados depois de causarem muita discussão em plenário. Uma delas foi a quarentena de 4 anos para que juízes, promotores e policiais pudessem se candidatar a partir da eleição de 2026. A medida fazia parte do projeto do novo Código Eleitoral e chegou a ser aprovada em um primeiro momento, para depois ser derrubada. Outra proposta rejeitada dominou os debates por diversas sessões do plenário, a chamada PEC do voto impresso. O texto teve 229 votos favoráveis e 218 contrários. E apesar de ter obtido mais votos sim que não, foi mandado ao arquivo porque precisava de 308 votos a favor para ser aprovado. O voto impresso foi objeto de polêmica por ter sido considerado uma condição para as eleições de 2022 pelo presidente Jair Bolsonaro. A PEC chegou a ser rejeitada pela comissão especial que analisava o assunto e a decisão de levar a proposta ao plenário foi tomada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, com o objetivo de encerrar a disputa política em torno do tema. A proposta votada em plenário foi elaborada pela deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal.
Quando a gente imprime o voto, o eleitor é capaz de ver com seus próprios olhos. E é nisso que ele acredita, nos seus olhos, e não num software que está cercado pelo segredo da urna.
A votação foi marcada por muita discussão e críticas da oposição, principalmente depois que a esplanada dos ministérios foi palco de um desfile de carros blindados das Forças Armadas, o que foi interpretado por muitos deputados, a exemplo de Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, como uma tentativa de intimidação do Congresso Nacional.
É dessa maneira que o presidente Bolsonaro incutiu na cabeça de milhões de pessoas que nós devemos, de fato, preservar a democracia brasileira? Não. Ele ameaça, chegando ao ponto, no dia de hoje, ter havido, em plena Praça dos Três Poderes, eu diria, um desfile de tanques para, supostamente, entregar um convite ao presidente da República.
Ainda no capítulo política, a Câmara cassou em agosto o mandato de Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, acusada de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019, no Rio de Janeiro. O crime atribuído à ex-deputada Flor de Lis não tem relação com a política, mas outro crime, esse sim diretamente ligado à gestão pública, foi objeto de discussões e mudanças em 2021. A improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa tem quase 30 anos. O projeto aprovado pela Câmara define que, para serem considerados crimes, atos como enriquecimento ilícito e lesão ao erário devem ser praticados com intenção. Deixa de ser crime, por exemplo, uma omissão formal cometida por um prefeito sem querer. Alguns deputados consideraram que o texto flexibilizava o combate à corrupção, mas prevaleceu a posição do relator, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo.
O combate à corrupção
a uma malversação dos fundos públicos, ao dano ao patrimônio público, o enriquecimento ilícito, continuarão sendo punidos por essa lei de improbidade. Porém, improbidade é uma coisa, irregularidade apenas é outra coisa.
Outra legislação com mais de 30 anos, para ser mais exato, 38 anos, foi revogada pela Câmara, a Lei de Segurança Nacional, de 1983, em plena ditadura militar. A relatora da proposta, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, substituiu a lei por um título no Código Penal que define os crimes contra o Estado Democrático de Direito. O texto aprovado considera crimes atitudes classificadas como atentados à democracia, como o disparo em massa e o financiamento de notícias falsas com o objetivo de interferir no resultado de eleições. A nova lei define ainda outros crimes, como atentado à soberania, espionagem, atentado à integridade nacional, golpe de Estado e sabotagem. A relatora Margarete Coelho justificou as inovações.
Nós temos visto, por exemplo, empresas que são contratadas e que são montadas apenas com o objetivo de vender ataques através de instrumentos não fornecidos pelas plataformas para derrubar a democracia.
O trecho que criminalizava o financiamento e divulgação de fake news acabou depois vetado pelo presidente Jair Bolsonaro e, ao longo de todo o ano legislativo, deputados de diversos partidos se organizaram para derrubar o veto. Entre os crimes contra o Estado Democrático de Direito, foi incluída ainda a violência de gênero voltada para afastar as mulheres da política. Outras medidas destinadas a garantir os direitos das mulheres e prevenir e punir violência de gênero também foram tratadas em diversos projetos aprovados pelo plenário ao longo de 2021. Os deputados aprovaram, por exemplo, projeto que aumenta a pena mínima para o crime de feminicídio, que passa a ser de 15 a 30 anos. Hoje, o mínimo é de 12 anos, o que permite ao condenado recorrer em liberdade. A proposta também torna mais difícil o regime aberto ou semiaberto. Coordenadora da bancada feminina, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, disse que o projeto é importante, além disso, por tornar o feminicídio um crime específico no Código Penal, em vez de ser apenas um tipo de homicídio.
Nós não vamos ter mais subnotificações de homicídio. Todos os feminicídios serão agora notificados como feminicídios. E isso vai nos ajudar a gente ter realmente um painel de qual é o índice de violência que nós temos contra as nossas mulheres do nosso país.
A Câmara aprovou também projeto que prevê no Código Penal o crime de violência psicológica contra a mulher. A proposta aumenta ainda a pena para lesão corporal quando a vítima é do sexo feminino e inclui na legislação o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Outro projeto aprovado amplia a divulgação do Ligue 180 e do Disque 100, usados para denúncias. Uma outra proposta votada pela Câmara institui o mês de agosto como período de conscientização da população sobre o problema, o Agosto Lilás. A violência cometida por companheiros foi o que justificou outro projeto aprovado para reservar 10% das vagas do SINE, o Sistema Nacional de Emprego, às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. O autor da proposta, deputado Capitão Alberto Neto, do Republicanos, do Amazonas, resumiu o problema.
Essa cultura de violência contra a mulher precisa acabar. Esse projeto, ele vem contribuir nessa causa. Porque muitas vezes a mulher não sai do ambiente de violência porque ela não tem para onde ir. Ela quer defender o seu filho, ela quer que seu filho tenha pão, possa estudar, e muitas vezes ela se submete à violência.
Além de projetos destinados a garantir os direitos das mulheres na política e a proteger suas vidas, a Câmara aprovou ainda a proposta que busca dar dignidade a elas em um assunto tratado como tabu e pouco falado, a menstruação. O projeto prevê a distribuição gratuita de absorventes íntimos para alunas de escolas públicas, mulheres em situação de rua e as que se encontram detidas em presídios e as adolescentes que cumprem medida socioeducativa. A falta de condições financeiras para adquirir simples absorventes higiênicos é considerada um risco para a saúde das mulheres, e uma das causas, inclusive, da evasão escolar, como destacou uma das autoras da proposta, deputada Marília Arraes, do PT de Pernambuco.
Para as meninas poderem ter um mínimo de igualdade de condições com os meninos nas escolas, que a gente possa ver as mulheres em situação de rua, as mulheres encarceradas, as meninas que estão cumprindo medida socioeducativa, para que todas elas tenham mais dignidade. Mas para que um dia a gente possa transformar essa ideia numa política pública universal.
O custo da medida foi estimado em R$85 milhões por ano, mas a distribuição gratuita acabou vetada pelo presidente Jair Bolsonaro, sob as justificativas que o Congresso não apontou de onde sairiam os recursos. Nos meses seguintes, a derrubada do veto foi defendida por deputados e deputadas de praticamente todos os partidos. A Câmara aprovou ainda projetos que aumentam penas para diversos tipos de crimes. 4 meses depois da morte do menino Henri Borel, de apenas 4 anos, crime que chocou o Brasil e pelo qual são acusados o padrasto e a mãe da criança, o plenário da Câmara aprovou o projeto que, se virar lei, terá o nome do menino, Lei Henri Borel de Proteção às Crianças. O projeto cria mecanismos para prevenção e enfrentamento da violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, semelhantes à Lei Maria da Penha, com medidas preventivas e protetivas. Também aumenta a pena do homicídio contra menor de 14 anos, se o crime for cometido por parente ou responsável. A morte de Henri foi lembrada por vários deputados e deputadas, entre as quais a relatora, a deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina.
Quem lembra das imagens do Henri Borel chegando na casa da sua mãe com o seu padrasto, colocando o seu rosto, quase que tentando entrar no corpo da mãe, a gente nas primeiras imagens imaginava que estava ali para ser protegido. E a mão que afagou as costas desse menino foram as mãos que tiraram ele da vida.
Os deputados também aprovaram um projeto que aumenta as penas para abandono e maus-tratos de crianças, idosos e pessoas com deficiência. E proposta que amplia as penas para furto e estelionato praticados com o uso de celulares, computadores e tablets. Na mesma linha de aumentar punições, a Câmara aprovou o projeto que determina a prisão com regime disciplinar mais rigoroso para condenados e acusados de matar policiais. O mesmo vale se a vítima do crime for marido, esposa ou parentes de até terceiro grau de policiais. Um dos autores do projeto, o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, explicou que o objetivo é afastar os assassinos de policiais dos demais presos do sistema penal, onde quem comete esse tipo de homicídio ganha projeção e abrigo pelo crime organizado.
Nós sabemos que os assassinos de policiais, as pessoas que cometem esse tipo de crime de forma covarde, que é hoje já uma qualificadora, é um crime hediondo, eles acabam indo para a prisão e se destacando, ganhando um status diferenciado.
Mas aumentos de penas previstos em projetos analisados isoladamente não foram unanimidade na Câmara. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o ideal seria analisar o Código Penal como um todo.
Nós precisamos deixar de apreciar pontualmente as mudanças no Código Penal. Ao fazê-lo pontualmente, nós vamos analisar apenas o recrudescimento penal e caímos numa lógica punitivista que não tem sido suficiente para fazer com que esse país seja um país menos violento.
O meio ambiente também esteve no centro das discussões do plenário em 2021, especial o impacto ambiental de alguns dos projetos aprovados. Um deles dá aos municípios o poder de definir a faixa mínima de ocupação na beira de rios e cursos d'água, como maneira de regularizar ocupações nas áreas urbanas. Hoje, essa faixa de área de proteção permanente às margens de rios é definida pelo Código Florestal, uma lei nacional, e varia de acordo com a largura do curso d'água, sendo de no mínimo 30 e no máximo de 500 metros. Apesar das críticas da bancada ambientalista, a maioria dos deputados entendeu que os municípios devem ter autonomia na questão. Outro projeto aprovado, que rendeu embates em plenário, foi o que permite a regularização fundiária de áreas da União ocupadas antes de 2008. A proposta simplifica o processo e permite a regularização sem vistoria das áreas de até 110 hectares, a maioria. Mas a bancada ambientalista apontou que a medida regulariza a grilagem, inclusive na Amazônia. O autor do projeto, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, refutou as acusações de que a proposta beneficia grileiros e facilita o desmatamento.
Para mandar uma mensagem diferente para todos, que não compensa mais grilar terra no Brasil, terra pública, foi quando eu coloquei um marco temporal de ocupação em 2008, que é o mesmo do Código Florestal.
Outra proposta polêmica aprovada pela Câmara muda as regras do licenciamento ambiental no Brasil, simplificando procedimentos para autorização de obras e empreendimentos e estabelecendo prazos máximos para análise dos pedidos. O texto também simplifica a concessão e renovação do licenciamento. Os defensores da proposta argumentaram que o projeto destrava projetos de infraestrutura, como disse o relator deputado Nery Geller, do PP de Mato Grosso.
Essa lei geral racionaliza o licenciamento sem flexibilizá-lo. Importante dizer isso. Permitindo que os órgãos ambientais se voltem para a mitigação dos impactos ambientais ao invés de focarem nos procedimentos burocráticos. Tudo isso com a segurança jurídica necessária para que os servidores dos órgãos ambientais concedam licenças a quem cumpra a lei e negue licenças a quem descumpra.
O líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, resumiu as críticas à proposta.
O projeto de lei é péssimo por muitas razões. A primeira, ele prevê uma extensa lista com 13 dispensas de licenciamento para atividades impactantes. Dispensa licenciamento para estação de tratamento de esgoto, dragagens, usinas de triagem de resíduos sólidos, de lixo. Isso significa eliminar o controle que ajuda a garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Este foi um resumo do que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara em 2021, ano marcado pelo combate aos efeitos da pandemia na saúde e na economia, mas também por projetos que tiveram impacto na vida dos brasileiros em todas as áreas, como meio ambiente, educação e segurança pública. A Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A série especial de Retrospectiva 2021 teve reportagem de Paula Bittar e Antônio Vital, edição de Ana Raquel Macedo e trabalhos técnicos de Newton Gomes, Francisco Milton e Indalécio Vanderlei. Estas e outras reportagens especiais podem ser conferidas novamente na nossa página na internet radio.câmara.leg.br e também em podcast.
Reportagem especial.